agenciadepodcast.com.br.
Alô, maestro! Ô, maestro, quem foi esse tal de Duke Ellington?
Olha, por essa eu acho que ninguém esperava. A Orquestra Ouro Preto fazendo Duke Ellington. Nada mais classudo, nada mais excelente, nada mais na linha da excelência do que o piano, a música e o jazz de Duke Ellington. Curiosamente, né, é um repertório que a orquestra ainda não trabalhou, vai ser a primeira vez, então entraremos junto com vocês, ouvintes desse podcast, neste mundo do Duke Ellington. E eu acho que quem assistiu o concerto, né, e quem estiver junto conosco vai fazer uma viagem, vai conhecer um pouco de um músico muito importante, uma referência da música total e da música jazzística também. Bem-vindos ao mundo do jazz, bem-vindos a Duke Ellington.
Eu fiquei curioso com o que o maestro disse, então eu fui pesquisar. Fala, molecada, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você tá ouvindo agora o Alô Maestro, um podcast trazido a você pela Orquestra Ouro Preto em parceria com História em Meia Hora. E hoje vamos falar sobre um dos maiores nomes da história do jazz dos Estados Unidos. Eu estou falando de Duke Ellington, conhecido também como The Duke. Além de falarmos sobre a história desse cara incrível, vamos contar também um pouco sobre a importância do jazz para os Estados Unidos, falar um pouquinho de preconceito, racismo e inovação. Bom, mas antes de qualquer coisa, deixa eu ambientar você no lugar e no período em que o nosso querido Duke nasceu. Sua história começa na capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., e foi no dia 19 de abril de 1899, quase na virada do século XIX para o século XX. Foi nesse dia, senhores, que nasceu Edward Kennedy Ellington, o nosso personagem de hoje. Os seus pais se chamam James Edward Ellington e Daisy Kennedy Ellington. Aí você deve estar pensando, né? Ué, o nome do episódio não é Duke Ellington? Calma, gente, calma. O nome Duke era um apelido que ele recebeu quando ainda era criança. Quem deu esse apelido ao Edward foi um amigo que brincava com ele pelo fato de ele ser um cara muito arrumadinho, né? Com uma fala suave, educada. Aí chamou ele de Duke. Vocês sabem como é que é quando a gente tem amigo de infância, né? Seja na escola, ou seja na nossa rua, qualquer coisa que a gente faça ou goste vira motivo pra ganharmos um apelido. E pra quem não sabe, Duke era um título de nobreza. Então imagina a pompa desse menino Edward. Não sabemos se ele gostava ou não desse outro nome, né? Mas fato é que esse apelido de infância colou e por toda a sua vida, tá bom? O Edward Kennedy Ellington vai ser conhecido como Duke Ellington, beleza? Ah, e durante o episódio eu vou falar Edward e Duke e vou ficar variando, tá ligado? Eu tô falando da mesma pessoa, é importante você saber disso. Bem, o Duke nasceu em uma família de classe média. Ele não era pobre, mas também definitivamente não esbanjava grana. E ele tinha essa condição porque o seu pai tinha um emprego não muito comum, que a gente não vê todo dia, tá ligado? O senhor James Ellington era mordomo na Casa Branca. E por esse motivo, eles tinham uma condição financeira estável. Essa estabilidade foi fundamental para o crescimento e o desenvolvimento do jovem Duke, tanto socialmente quanto nas artes. Uma outra coisa muito importante que você precisa saber sobre Duke Ellington era que ele era negro. Guarda essa informação que ao longo do episódio vocês vão entender o motivo. Bem, como eu disse, o seu pai tinha um emprego bem legal e isso permitiu que o Duke tivesse acesso a uma educação que crianças em piores condições não tinham. Isso também se refletiu na sua educação musical. Seus pais incentivaram que Duke estudasse arte e deram o maior apoio quando, com apenas 7 anos, o pequeno Duke começou a ter aulas de piano. Nos últimos Alô Maestro, nesse podcast aqui, estamos vendo como é importante que os pais incentivem seus filhos a se dedicarem a algum tipo de arte desde pequeno. Eu acho que tanto no esporte quanto na música, quanto mais cedo uma criança se interessa pelo instrumento, mais tempo ela terá para se aperfeiçoar e, quem sabe, pode se descobrir na música ou algo do tipo. Mesmo que essa criança não for seguir na carreira musical, é comprovado que o estímulo através da música é extremamente positivo para o desenvolvimento dessa criança. Claro, eu não tô falando pra você se tornar igual o pai do Beethoven, tá? Que obrigava o moleque com 5 anos de idade a passar horas e horas estudando. Mas ajudar incentivar seus filhos a se interessar por música vai trazer um grande benefício a eles. Enfim, voltando a falar da infância do Duke. O pequeno músico vai gostar tanto de estudar piano que quando ele ficar um pouquinho mais velho, ele vai receber uma bolsa de estudo na Pratt Institute em Nova York, só para continuar os seus estudos. Eu não encontrei o motivo exato, mas o Duke vai recusar essa proposta e vai se manter em Washington com a sua família. Provavelmente foi isso, né? Quis ficar perto do velho e da velha. Mas não demorou muito para que a vida insistisse que ele devesse ir para Nova York, tá? Ele viaja para Nova York e lá, meus amigos, a sua história vai ser completamente transformada. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Bom, mesmo chamando atenção pelo seu talento com o piano, o primeiro trampo que ele teve não foi ligado à música, sabiam disso? Quando ele era ainda jovem, o Duke, que também era muito fã de beisebol, começou a vender amendoins durante as partidas. Mas olha só que parte maneira. O próprio Duke, anos mais tarde, falou que esse primeiro trabalho foi fundamental para que ele se tornasse o artista que ele se tornou anos depois. Maneiro isso, né? Esse reconhecimento, olhar para o passado, olhar para os problemas e falar tipo assim, putz, não, na real, isso aqui me ajudou a me tornar uma pessoa melhor. O Duke, gente, ele foi uma criança muito tímida. E isso até combina com o apelido que ele recebeu do seu amigo na infância, né? Só que o cara vai vender amendoim, gente. Então ele vai ter que desenvolver esse outro lado, vai ter que aprender a conversar com as pessoas. Só que, olha só, como que vender amendoim ajudou a fazer do Duke uma lenda do jazz? Ele disse que para vender os amendoins, ele precisava gritar no meio dos outros gritos da torcida durante as partidas. E essa parte do trabalho, que fazia ele gritar no meio da multidão, foi fazendo com que aos poucos ele fosse perdendo o medo e a vergonha de estar no meio de tanta gente. Maneiro, né? A gente não faz ideia como as coisas que fazemos hoje e achamos que não servem para nada podem ser muito úteis no futuro. Enfim, além de vencer a vergonha, Duke continuou com seus estudos no piano e quando completou 17 anos, ele começou a se apresentar profissionalmente em casas noturnas. Molecada, vocês já sabem que ele tocava piano, mas que tipo de música ele curtia tocar? Uma das primeiras referências do Duke Ellington, ainda na sua adolescência, foi o ragtime, que é um ritmo musical bem americano e você provavelmente já deve ter ouvido em algum desenho animado, tipo Pica-Pau, tá ligado? O ragtime é o tipo de música tocado apenas pelo piano, e o próprio piano dá um ritmo dançante. Alguns especialistas dizem que o ragtime foi um dos precursores do próprio jazz. Bom, ainda em Washington DC, Duke conseguiu um certo sucesso e reconhecimento pelo seu talento com o piano. Quem o ouvia sabia que estava ouvindo um cara diferente. A experiência que ele teve vendendo os amendoim lá nos jogos fez com que ele tivesse uma grande habilidade de entreter e animar o público com o seu piano. Não era só música, o cara também fazia uma bela de uma performance. Bom, a vida desse brother vai mudar completamente quando ele decide sair de Washington e ir para Nova York, a capital da música e das artes nos Estados Unidos. Assim, não que Washington não fosse uma cidade importante, longe disso. Afinal, é a capital dos Estados Unidos, né? Mas se você quisesse viver de música, de arte, o melhor lugar para fazer isso, sem dúvidas, era Nova York. No ano de 1923, Duke vai se apresentar lá pela primeira vez e vai decidir ficar permanentemente. Olhando a história dele como um todo, podemos dizer que talvez essa tenha sido uma das melhores decisões que ele pôde ter tomado. Quando chega em Nova York, Duke vai se instalar em um bairro chamado Harlem. Galera, não sei se vocês estão ligados, mas esse bairro tem uma importância histórica imensa para os Estados Unidos. E isso porque nos Estados Unidos, nessa época, gente, estava rolando uma das páginas mais escrotas da história do país. Uma segregação racial pesadíssima que acontecia por lá. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão racial mais pra frente, mas o bairro Harlem vai se tornar muito importante porque era um bairro composto quase que inteiramente por pessoas negras, assim como Duke. E a partir dali vai acontecer uma renovação cultural nos Estados Unidos. Provavelmente você já ouviu falar de Louis Armstrong, eu acho que já, né? Então, ele foi a principal cara desse movimento que tinha na valorização da cultura negra o seu carro-chefe. O Harlem se tornou tão importante não apenas pela música, mas também por apresentar uma série de escritores, dançarinos, artistas plásticos e dramaturgos. Tudo sempre envolvendo a temática e a vivência dos negros nos Estados Unidos. E quem estava no meio desse movimento? Claro, o nosso querido Duke Ellington. Esse movimento cultural no Harlem ficará conhecido como o Renascimento do Harlem, de tão importante que ele foi.
We're not getting it in the beginning. One more time. Bam, bam.
Para um artista, estar vivendo no meio desse caldo cultural é extremamente positivo. A sua criatividade é desafiada, novas parcerias podem ser feitas e oportunidades de apresentações também. E vai ser a partir da sua estadia no Harlem que Duke Ellington vai ser convidado para se apresentar no ano de 1927 em uma casa de show chamada Cotton Club. Senhores, o Cotton Club é outro ponto icônico na história de Nova York. Essa casa de show ficou famosa por permitir apresentações apenas de artistas negros. As pessoas brancas podiam ir, mas só se ficasse na plateia e assistindo os espetáculos. O Cotton Club foi tão icônico nos Estados Unidos que rolou até um filme sobre eles em 1984. Esse filme foi dirigido pelo famoso diretor Francis Ford Coppola. E o filme é excelente, recomendo muito, e se você também assistiu, deixe um comentário na postagem do Instagram desse episódio aqui, beleza? Bom, mas por que o Cotton Club foi tão importante para a carreira do Duke Ellington? Pessoal, vai ser a partir da apresentação dele e de sua banda que eles se tornarão músicos conhecidos nacionalmente. Na época, ainda não existia televisão e o maior meio de comunicação era o glorioso rádio. A música de Duke Ellington não foi ouvida apenas em Nova York não, tá? A partir das transmissões de rádio, ele e a sua música, claro, ficaram conhecidos em todos os Estados Unidos. Molecada, eu acho que aqui eu preciso abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre o estilo musical que deixou Duke Ellington famoso, o jazz. Antes disso, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês sabem sobre o jazz? Hoje em dia, as pessoas têm acesso a esse estilo musical apenas nas playlists do YouTube ou do Spotify, que são pra relaxar ou estudar, né? Aquele tipo musiquinha de elevador. Pode pesquisar aí no Google. Se você jogar música pra relaxar, eu tenho certeza que vai aparecer dezenas de música de jazz. Mas e se eu te falar que o jazz, e principalmente a história do jazz, não tem nada de relaxante nem coisa parecida? Muito pelo contrário, tá? Esse estilo musical nasceu no interior dos Estados Unidos, ainda no século XIX, lá em Nova Orleans, onde um grupo de músicos negros se juntaram para produzir a sua música. A origem do jazz está intimamente ligada com diferentes tradições religiosas, mas principalmente ligada à cultura negra norte-americana. Por muito tempo, o jazz sofreu muito preconceito, e sim, foi justamente por ser um símbolo da musicalidade negra dos Estados Unidos. Falando mais da parte musical agora, geralmente os grupos de jazz são compostos por um piano, uma bateria, um baixo e também uma ou duas guitarras. Aí você pode pensar, né? Ah, mas toda banda tem esses mesmos instrumentos, né? O que que faz o jazz algo diferente? O jazz, galera, tem composições próprias, mas o grande lance, a maior originalidade do jazz é que parte das apresentações são baseadas em improvisações. E não pense que isso significa fazer as coisas de qualquer jeito não, tá? Muito pelo contrário. Isso mostra como é complexo unir pelo menos 4 músicos dentro de uma mesma banda, improvisando e ainda fazendo com que pareça tudo muito bem ensaiado. E olha só, gente, eu sou músico, tá ligado? Eu também toco com banda e tudo mais. É inacreditável a complexidade do jazz, real, assim, tanto em ritmo, né, o compasso todo quebrado, como também nas notas, tanto harmonia quanto melodia, são coisas completamente tortas, que você pensa que tá se perdendo, que o músico errou, mas aí no final do compasso o cara encaixa tudo e você fala, meu amigo, eu caí na armadilha dele. Sério, gente, jazz é incrível. E claro, é preciso deixar isso aqui muito claro. O jazz nasceu como uma expressão artística negra. Então todo o gingado, toda a complexidade contida em cada nota, em cada arranjo, mostra através da música a vivência de cada artista que subia no palco. Vai ser por tocar esse gênero musical que Duke Ellington ficará muito famoso em todo o país. Pra vocês terem uma ideia, ele vai ser convidado até pra aparecer em filmes como Black and Tan, filmado em 1929. A habilidade de Duke com o jazz não está apenas em suas apresentações, mas principalmente em suas composições musicais. O nosso querido Duke vai ser um dos principais compositores de toda a história do jazz, e até o dia de hoje ele é tocado e adaptado. Essa grande fama de sua banda vai levá-los a iniciar uma turnê por todo o país. Porém, infelizmente, aqui, galera, vocês serão apresentados ligados a uma parte muito triste da história e da realidade dos Estados Unidos. E que, infelizmente, nós brasileiros também conhecemos bem. Eu tô falando do preconceito racial. Os Estados Unidos também foram um país que se constituíram a partir da escravização de pessoas trazidas da África e que na América foram alocadas como escravas. Nos Estados Unidos, a escravidão acabou oficialmente no ano de 1865, depois de muita luta e um processo bem longo que não cabe falar aqui. Eu fiz um episódio sobre a Guerra Civil Americana, depois se ouve lá. E mesmo com a abolição da escravidão, alguns anos mais tarde foram criadas uma série de leis que ficaram conhecidas como Leis Jim Crow. Na prática, essas leis permitiam a segregação racial de pessoas negras. Você já deve ter visto algum filme que retratava esse momento da história, né? Onde pessoas negras tinham que usar um bebedouro de água diferente, tinham que sentar no fundo do ônibus, algumas lojas, lanchonetes, barbearias eram específicas para as pessoas negras e outras para as pessoas brancas. E claro, né, eu nem preciso comentar que os de melhor qualidade eram sempre os para os brancos e os de pior qualidade para os negros. Tem uma coisa que muita gente não sabe. Toda essa barbaridade era legalmente correta, falando do ponto de vista jurídico, né? A existência dessas leis já era algo inaceitável. Mas para piorar a situação, em muitos casos, havia violência física contra pessoas negras. Em determinadas cidades e estados, negros não eram bem-vindos, sejam eles famosos ou não. E por isso, as turnês que Duke e sua banda irão fazer está inserido justamente nesse caos social. Então, gente, vamos ser apresentados a um paradoxo aqui. Por um lado, vemos um artista que é amado, respeitado e admirado por grande parte da população. Mas, em contrapartida, pelo fato de ser negro, alguns lugares eram proibidos, sem falar que muitos destinos eram perigosos para o Duke. E o que Duke Ellington fez para driblar essa situação? Quando ele viajava de trem, ele fazia uma espécie de vagão Duke, ou seja, tudo que ele tinha oportunidade de fazer dentro do trem, ele fazia. Tomar banho, dormir, comer, enfim. Sempre que chegava em uma cidade mais perigosa, ele fazia dos trens o seu abrigo e só saía para o seu show. Hoje a gente pode achar isso uma grande sacada, né? Pela maneira como soube se proteger e se cuidar. Mas se você parar para pensar, é triste, né? Um artista reconhecido nacionalmente ter que se esconder pelo simples fato de ser negro. Um absurdo. E nesse ponto, tem uma coisa que eu quero abordar com vocês. Eu tenho visto ultimamente, principalmente nas redes sociais, quando vem um assunto de racismo, preconceito racial, a galera sempre fala: ah, racismo de verdade tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil não. E gente, eu tô ligado que esse episódio não é exatamente sobre esse tema. Mas não é porque no Brasil não tivemos leis, como as leis de Jim Crow, que o racismo por aqui não existe ou é de boa. Geralmente quem fala isso não sofre o que essas pessoas sofrem. Bom, mas o ponto aqui é que estamos falando sobre um grande artista que conseguiu contornar essa situação, né? Mas quantos outros nós perdemos? Quantos duques não conseguiram alavancar suas carreiras por conta do preconceito? A gente sempre tem que pensar nisso. Voltando a falar da carreira do Duke, com a projeção nacional que ele conseguiu a partir das suas transmissões na rádio, Duke deixou de se apresentar no Cotton Club no ano de 1931. E isso porque, nesse período, o nosso querido Duke já estava consolidado como uma das grandes estrelas negras americanas. Seu trabalho consistia basicamente em sair por turnês e gravar os seus discos. Uma curiosidade bacana é que essas turnês não foram só pelos Estados Unidos não, tá? Duke também viajou por toda a Europa e isso fez com que sua fama aumentasse ainda mais. Nesse meio tempo, ele compôs músicas que são tocadas até hoje. Uma dessas músicas se chama Caravan e foi composta pelo Duke no ano de 1937. As músicas do Duke são tão emblemáticas que vez ou outra recebem homenagens e releituras. Uma das vezes que isso aconteceu foi naquele filme Whiplash, que conta a história de uma banda de jazz, mais especificamente de um baterista. Enfim, uma das músicas que essa banda toca é justamente uma releitura de Caravan, do Duke Ellington. Maneiro, né? Bem, a década de 1930 não foi importante apenas para o Duke se consolidar como essa grande estrela do jazz americano, mas foi também nesse período que ele conheceu seu maior parceiro, o William Thomas Billy Strayhorn, mais conhecido como Billy Strayhorn. Olha só, gente, um parênteses aqui. Uma coisa que eu acho muito maneiro é o nome da galera do jazz. Enfim, a partir de 1938, Duke e Billy vão firmar uma parceria nos palcos e nos bastidores que será tão duradoura que só irá acabar com a morte de Billy em 1967, causada por um câncer. Durante esses 29 anos de parceria, a dupla vai criar diversas composições e arranjos para orquestras que serão tocadas em todo o país. Muitas biografias do Billy Strayhorn contam que ele também tinha uma habilidade musical fora do comum, mas Duke Ellington era tão fora da curva que o Billy acabou ficando sempre em segundo plano. Mas isso nunca foi motivo de brigas ou disputas entre os dois. Por outro lado, esses biógrafos também sugerem que Billy recebeu menos holofotes que o Duke pelo fato de ser um homem negro abertamente homossexual. Coisas como essas não dá pra afirmar com certeza, mas a gente sabe que isso rola muito, né? E mais uma vez, somos apresentados a uma história de superação a partir da música. Se você curte música, gente, mas principalmente gosta de estudar a história da música, você sabe que os ritmos musicais e as bandas têm uma espécie de ciclo em que eles ficam no auge. Geralmente, determinado ritmo fica ali nas paradas de sucesso e depois de alguns meses ou anos, ninguém mais lembra desse artista que fez sucesso. Mas quando falamos de Duke Ellington e sua banda, estamos falando de um grupo que ficou ativo por mais de 40 anos. Como esses caras conseguiram ficar na ativa e fazendo tanto sucesso por tanto tempo? A resposta é uma, gente. Eles inovaram. Eles eram extremamente talentosos, sim, sem dúvida nenhuma. Mas todo esse talento tinha que ser acompanhado por uma inovação que o próprio tempo e o público exigem. As pessoas que ouviam jazz na década de 20 não eram as mesmas que ouviam jazz em 1950, por exemplo. Mas mesmo assim, Duke Ellington tocou e marcou ambas as gerações. Isso, gente, é mais uma das provas de como esse cara foi sensacional. E olha só o que um blog especializado em jazz falou sobre Duke e a capacidade da banda em inovar. Abre aspas. Ele foi um compositor magistral de melodias pop, um orquestrador perspicaz e um inovador sem fim. Ellington também viu o potencial da orquestra americana para lidar com as composições de formato mais longo. Ellington ofereceu uma visão do potencial expressivo na música e um toque de clarim para os artistas explorarem novas possibilidades. Ao fazer isso, ele se tornou o maior compositor da América. Fecha aspas. Essa citação resume muito bem o legado que Duke deixou para todos os músicos. Ele tocava e escrevia de tudo. E tudo que fazia deixava sua marca registrada. Bom, mas como qualquer banda, não podemos deixar esse episódio acabar sem contar alguma treta de bastidores, não é verdade? O que seria das bandas sem as brigas? Pessoal, o álbum mais vendido do Ellington foi gravado em 1956 e se chama Ellington at Newport. Mas por que esse disco foi tão bom? Quem estava presente nos bastidores dessa gravação contou que a banda estava brigada. Aparentemente alguém tinha mexido com a namorada de outro integrante da banda. Uma briga clássica de banda, né? Não consegui confirmar se foi com a namorada do Duke, mas fato é que quando o disco começou a ser gravado, o Duke praticamente não deixou espaço para ninguém mais tocar. O cara começou a arrebentar sozinho nas composições e nas improvisações também, tá? Para muita gente, esse é o álbum favorito, porque tem muito do Duke tocando. E só tem muito dele porque ele tava a pé da vida, galera. Tava muito revoltado com um dos seus amigos. Olha isso. Eu espero que no final de tudo eles tenham se entendido, né? Mas a gente aqui do outro lado, ouvindo as músicas, a gente agradece até a treta. Pessoal, a carreira de Duke Ellington foi de muito sucesso. Por todos os seus anos na música, ele nunca deixou de encantar o público e mostrou como o tempo pode ser sim um aliado para a inovação. O próprio Duke falava que, abre aspas, se jazz significa alguma coisa, é liberdade de expressão, fecha aspas. E ele soube muito bem usar essa liberdade de expressão, né, galera? O talento de Duke, gente, era tão grande que muitos estudiosos da música têm dificuldade em classificá-lo dentro de escolas e estilos musicais. Essa singularidade que ele tinha acabou ficando conhecida como o efeito Ellington. E para o músico e doutorando pela Unicamp, Joel Barbosa, abre aspas, o efeito Ellington é algo que está além dos limites da técnica musical propriamente dita. Fecha aspas. Ou seja, gente, estamos tratando de um gênio musical. Duke deixou um legado como o maior compositor da história do jazz, e suas obras são usadas como base estrutural e harmônica desse estilo tão contagiante e tão rico de personagens e, claro, de história. Duke Ellington se dedicou à música até o final da sua vida, fazendo o último concerto no ano de 1974, o mesmo ano de sua morte, aos 75 anos de idade. Nesse ano, ele descobre um câncer em estágio já avançado, e em alguns meses depois, vem a falecer no dia 24 de maio de 1974 mesmo. Além de todo o legado para a música que já falamos, os Estados Unidos o reconhecem como um de seus maiores artistas. Em Nova York, recebeu uma estátua próxima ao Central Park, chamada Duke Ellington Circle. E em sua cidade natal, Washington DC, uma escola de música dedicada a jovens também recebeu seu nome, a The Duke Ellington School of the Arts. Se você é novo por aqui e tá chegando agora no Alô Maestro, o objetivo desses episódios não são apenas para falar sobre música, mas aprender sobre música com seu fundo histórico. Como eu falei em outra oportunidade, a música e as artes em geral podem ser uma ótima fonte histórica para estudarmos determinados personagens, mas principalmente pode ser usada para estudarmos um período a partir de um movimento artístico. Quando estudamos o jazz como um movimento histórico isolado, aprendemos que esse ritmo se originou de pessoas pobres, em sua grande maioria negra, que a partir da linguagem musical se comunicavam e faziam sua resistência contra as violências que sofriam. O jazz tem essa essência, mas quando aplicamos isso à vida de Duke, fica nítido como tudo isso que às vezes aprendemos só na teoria se aplica na vida real. Vemos como, a partir da música, um cara pode conquistar um país inteiro, mantendo suas origens e mostrando que a linguagem musical é universal. Mas, por outro lado, apesar disso, ainda precisa lutar contra o preconceito e usar de estratégias para preservar a sua vida, como o exemplo que eu dei do vagão de trem. Se o jazz é feito de improvisações e combinações, a vida de um artista negro naquele período, e por que não até hoje, também precisa recorrer a muitas maneiras de se preservar, fugir e lutar, usando sua sagacidade e força. Por isso, gente, o jazz é tão fascinante, e por isso a vida de Duke precisa ser lembrada e celebrada. E é isso que fazemos aqui no História Meia Hora, em parceria com a Orquestra Ouro Preto. Bom, se formos fazer um grande resumo a partir da vida de Duke Ellington, podemos aprender não só sobre ele, mas também sobre o jazz, e principalmente sobre o seu país, os Estados Unidos da América. Quando falamos de personagens históricos, nunca podemos esquecer que eles fazem parte de um período na história. Eles vivenciaram na pele aquilo que geralmente estudamos nos livros na escola. Duke Ellington foi extremamente importante para consolidar uma cultura que cresceu no bairro do Harlem na década de 20. A partir dali, vários artistas despontaram para a fama, mas principalmente se tornaram um marco como representantes de uma cultura negra, de uma cultura que valorizava o negro e que colocava o negro numa posição de artista. E não mais como alguém que deve trabalhar e servir, no caso, na época, os brancos. Duke também fez muito sucesso na rádio, fato que alavancou sua carreira de uma forma inimaginável, colocando ele em filmes e o consagrando como um grande artista. Infelizmente, Duke, como um homem negro, precisou lutar contra o preconceito racial que se fazia presente nos Estados Unidos em forma de lei. E como que ele fez isso? Através da música. Sua linguagem era o jazz, e ele ficou no auge por mais de 40 anos, compondo músicas complexas, se apresentando em casas de show e deixando um legado gigantesco para o jazz, para os afro-americanos e para a arte como um todo. A partir da vida de Duke Ellington, aprendemos que, mesmo vivendo um mundo que não te valoriza, através da arte é possível se comunicar e deixar a sua mensagem. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu quero agradecer você, mas eu também quero agradecer principalmente à Orquestra Ouro Preto. Esse podcast que você tá ouvindo agora, o Alô Maestro, tá sendo trazido para vocês por esses caras. Então faz um favorzinho aí, vai lá no site dos caras, tá bom? orquestraouropreto.com.br, orquestraouropreto.com.br. Dá uma conferida nas coisas que os caras fazem. Eles tocam as músicas clássicas, sim, com certeza, mas eles também tocam tocam músicas mais atuais. Eles tocam, por exemplo, que é o motivo de eu estar falando do cara aqui agora, eles tocam as músicas do Duke Ellington, galera. É orquestra tocando jazz, é uma coisa linda de se ver. Eles vão fazer uma live, então fica ligado no Instagram deles, que é @orquestraouropreto, beleza? Eles vão botar lá o dia direitinho, vai no YouTube deles também, Orquestra Ouro Preto, que você vai acompanhar essa live, vai ver o jazz versão orquestra, vai ser um lance inacreditável, vale muito a pena mesmo, beleza? E pra quem ainda não conhece a Orquestra Ouro Preto, eles tocam o clássico das músicas clássicas, como Mozart, Beethoven e muitos outros, mas eles sempre criam as coisinhas dele, tipo essa agora, né? Vou tocar jazz na orquestra, eles sempre tocam tipo Ahá, eles tocam Beatles e tudo mais, tá ligado? Eles têm um lance, tocam rap também, isso é muito maneiro, e enfim, gente, é isso, vai lá, conhece o trabalho da Orquestra Ouro Preto, porque eles estão apostando no História em Meia Hora, beleza? É isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!